Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Olá, bom dia a todos, amigos e irmãos. Um prazer estar conectados com vocês aqui nesse domingo. E eu estava pensando, vindo para cá, para a igreja, para termos esse momento juntos. Já fazem quase 2 anos, 2 anos do nosso primeiro culto virtual. E 2 anos que o Brasil teve o primeiro paciente, o primeiro doente com o Covid. E eu fiquei pensando, puxa vida, que momento difícil, mais um ano se completando nessa luta, e quantos não estão cansados, né, dessa batalha. Então eu gostaria de começar o culto dessa manhã lendo para vocês as palavras do Senhor Jesus em Mateus 11:28. Quem quiser abrir, apenas para encorajá-los, o Senhor Jesus disse assim, Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, depois de 2 anos de Covid, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você possa estar sendo encorajado por essas palavras e que Deus esteja sustentando a sua fé, a sua saúde nessa luta que continua. Então que Deus esteja nos abençoando. Muito bem, então é uma alegria retomarmos o estudo na nossa primeira epístola de João. Nós vamos dar sequência no que nós vimos na última vez, no capítulo 4, um cavalo de Troia na igreja. Nós vamos ver a segunda parte dessa mensagem na sequência de 1 João capítulo 4. Nós vamos hoje focar nos versículos 4 a 6. E antes de nós lermos, eu estava pensando, acho que eu vou ler desde o versículo 1, só para vocês terem um pouco mais de contexto e se recordarem do que nós vimos na última mensagem. Então, por favor, acompanhe a leitura do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai-o. Os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Agora no versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela liberdade, apesar das dificuldades dos tempos que nós vivemos. Nós te louvamos pela liberdade de poder ainda abrir a sua palavra, ler, meditar, pregar, expor a tua palavra, compartilhar isso através dos meios que tu nos destes. Obrigado por cada um que permite isso, Senhor. Obrigado pelas vidas que estão escutando e vão receber a porção da Tua Palavra nessa manhã. Fala aos nossos corações, Senhor. Que a clareza da Tua Palavra seja nítida, Senhor. Que possamos aprender algo, aplicar nas nossas vidas, termos discernimento. Fala aos nossos corações nessa manhã. Que eu esteja sendo apenas um instrumento nas Tuas mãos. É isso que nós pedimos em Teu santo nome. Amém. Muito bem, então, como título, é uma consequência, uma sequência daquilo que nós havíamos visto, um cavalo de Troia na igreja. Na verdade, nós estamos retomando aqui a analogia que nós havíamos feito com a literatura grega do século 9 antes de Cristo, a qual relata a queda da cidade de Troia 3-4 séculos antes. E nós fazemos uma analogia aqui quando o cavalo de Troia foi levado então para dentro dos muros da cidade e os inimigos que estavam ali escondidos puderam então sair do cavalo de Troia e destruir a cidade. E essa é um pouco a nossa realidade, se a gente pode dizer assim, no mundo que nós chamamos de evangelho, né? Os inimigos estão confortavelmente dentro do perímetro de segurança dos muros, dentro da igreja. E assim era também na época do apóstolo João. Os gnósticos, os falsos profetas, já estavam infiltrados, já frequentavam as igrejas tranquilamente, faziam parte até das suas lideranças no final do primeiro século. E a pergunta que a gente tem que fazer, e eu acredito que o apóstolo João fazia, era: o que fazer agora? Será que a igreja deveria entrar em pânico? Como neutralizar esses inimigos? Como tentar desarmar a influência negativa que eles traziam para a igreja? Como que fosse uma bomba relógio? Como fazer isso? Com a nossa sabedoria? Não. Infelizmente, essa realidade da igreja no primeiro século continua sendo até hoje a nossa realidade, porque quantos não são os falsos profetas que nós lemos aqui no versículo 4? Quantos não são esses falsos profetas, pseudos cristãos, infiltrados no meio evangélico hoje em dia, espalhando o erro, espalhando falsas doutrinas, novas doutrinas, como os gnósticos estavam fazendo? Nos versículos 2 e 3, nós vimos na última vez como prová-los e identificá-los. E agora, com todo carinho, o apóstolo João está falando aos seus filhos espirituais, à igreja do Senhor Jesus. Ele fala com todo carinho, filhinhos, de uma forma carinhosa. Ele quer encorajá-los a enfrentá-los biblicamente a esses inimigos. Sim, é verdade, o cavalo de Troia já está dentro da igreja e é necessário combatê-lo. Nos versículos que nós vamos meditar hoje, o apóstolo João, ele faz uma separação bem clara. Ele diz claramente: vós, né, os seus leitores queridos, aqueles que conhecem a vontade, a palavra de Deus, eles que se diziam cristãos, mas na realidade eram do mundo, no versículo 5, e nós, ele se colocando então dentro desse nós, como sendo um dos últimos, se não o último apóstolo vivo, né, daquele que conviveu com o Senhor Jesus ali no final do primeiro século, já olhando muitos anos, décadas atrás, ele havia convivido ainda jovem com o Senhor Jesus, vendo com seus próprios olhos, na intimidade, o verbo da vida, o verbo que se fez carne, habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. E como o apóstolo João mesmo diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, a mais perfeita manifestação de Deus à humanidade, né? Então são nesses versículos 4 a 6 que nós vamos meditar hoje. Eu convido então vocês a acompanharem No primeiro versículo, quando nós vemos então, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não bastava apenas identificar ou reconhecer o erro, o cavalo de Troia já estava dentro da igreja e era necessário lutar, encarar ali o inimigo, não tinha mais como evitar, ele já estava dentro e precisava ser encarado. E nesse universo que nós chamamos de igreja evangélica, quantas não são as lutas, né, que parecem até intermináveis, toda vez parece que aparece um outro movimento, um outro líder, algum outro que está sempre pregando ou disseminando o erro ou colocando alguma coisa no meio da igreja do Senhor Jesus. E nós que conhecemos a palavra do Senhor Jesus, ainda que sejamos uma minoria diante às vezes de uma grande maioria, cheia de argumentos atraentes, populares, sedutores, modernos, repletos do politicamente correto, devemos enfrentar essa luta e não apenas ceder. João relembra aos seus leitores, deixando claro: filhinhos, vós sois de Deus. Sim, vós sois de Deus, diferente deles, diferente dos outros. Vós, todos que confessaram de forma sincera que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós vamos ver isso no versículo 15 do capítulo 4. Sim, todos aqueles que creem que Jesus veio em carne é filho de Deus e que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas são filhos de Deus. Nós vimos no primeiro versículo do capítulo 3. Como a necessidade da dose de reforço contra o Covid, o apóstolo João está aqui dando um reforço também, relembrando aos seus leitores, mais uma vez na epístola, que eles não eram como eles, como aqueles gnósticos, aqueles pseudos cristãos, aqueles cristãos nominais, apenas de fachada, que na verdade eram do mundo, como nós vamos ver no versículo 5. A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada apenas por aqueles que sinceramente se renderam a Cristo e pertencem ao Senhor. Nos primeiros séculos, a igreja sempre foi minoria, muitas vezes perseguida. Ela se reunia em pequenos grupos, em casas, em escolas, em várias cidades na Ásia Menor, espalhados no sul da Europa, muitas vezes clandestinamente. O ponto que o apóstolo João quer ressaltar aqui é que não importa se os seus leitores eram minoria comparado a esses tantos outros gnósticos, que poderiam ser diplomados, iluminados, bem-sucedidos profissionalmente, mas não eram nascidos de Deus. Como ele mencionou no versículo 9 do capítulo 3, eram apenas religiosos querendo promover uma nova doutrina, uma doutrina diferente da doutrina dos apóstolos, diferente do ensino do Senhor Jesus. Irmãos, por mais que sejamos uma minoria, por mais que sejam você esteja enfrentando lutas desde que você aceitou o Senhor Jesus, por mais que essas lutas sejam como que intermináveis, quando você se sente uma minoria, não se deixe abater por zombarias, por críticas, por mesmo perseguições veladas ou não veladas. Não fiquemos apáticos, desanimados, abatidos por sermos um pequeno rebanho. O Senhor Jesus diz lá em Lucas, ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. A igreja primitiva, como eu disse, era feita de um pequeno rebanho, um pequeno rebanho em Colosso, um pequeno rebanho em Filipos, um pequeno rebanho em Éfeso, um pequeno rebanho em Corinto, e assim as igrejas. Não fiquemos apáticos. É justamente por pertencermos a Deus, a Ele, e sabermos que Ele é maior, é que nós podemos vencer esses inimigos. Sejam esses os gnósticos, sejam esses os judaizantes, que também existiam na época, os fariseus, que continuavam perseguindo, os saduceus, os romanos, que não gostavam da popularidade da igreja, e estavam perseguindo as igrejas também. Qualquer que seja a sua luta, ainda hoje, essa é a razão pela qual nós podemos lutar contra essa maioria que propaga o erro. Ele diz: vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Essa é a razão. Deus é maior. Sim, é da mesma forma que houve combate entre os troianos e gregos, né? Uma vez que o exército grego saiu de dentro do cavalo ali e teve aquela batalha ali na cidade de Troia, haverá sempre para nós também combates contra esses que defendem a sã doutrina, aqueles que conhecem a verdade, e aqueles que se opõem à sã doutrina, que se colocam do lado do erro, da falsa doutrina, das heresias, ou daquela doutrina mais leve, aquele evangelho light, aquele que não pede tanto comprometimento, que tudo bem, que pode ser levado a vida cristã de qualquer forma. Irmãos, temos que combater essa tendência, esses inimigos que querem normalizar a vida cristã como sendo apenas dessa forma: não importa, qualquer coisa está bom, o importante é ter fé, é amar a Deus e nada mais. Não. Meu sobrinho esteve aqui algumas semanas atrás e ele ficou impressionado em ver o símbolo da ação bíblica e ver que tinha uma espada, e ele me perguntou: para que serve essa espada? Sim, está no nosso DNA, a batalha pela fé, a batalha. Nós somos exortados lá em Judas, o servo de Deus nos diz que nós devemos batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Temos que batalhar por isso. Mas como vencer aqui nesse contexto os gnósticos, que eram tão sábios, tão exitosos, tão importantes na sociedade, e estavam ali já tomando posições até de liderança na igreja? Com certeza João sabia que nós não podemos vencer esses que são maioria, que propagam o erro tão facilmente, com a nossa própria sabedoria humana. Mas é este que é maior, maior do que aquele que está no mundo. Quem é este, senão o próprio Senhor Jesus? É esse que nos ajuda a vencer o mundo e aqueles que falam da parte do mundo. Maior é aquele que está em nós. Neemias, no Velho Testamento, depois de levar o seu povo a reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias, está lá em Neemias capítulo 6, os mesmos muros que estavam em ruínas por mais de 140 anos, ele exorta o povo a reconhecer que a capacidade, a sabedoria, o êxito de ter reconstruído aquele muro não era dele para tal conquista. Mesmo que diante de tantas dificuldades dos inimigos, e nós conhecemos o livro de Neemias e vimos quantos armadilhas os inimigos colocaram ali para aquela reconstrução, mas no final, quando ele está ali junto com o povo, Esdras, os sacerdotes e tudo ali, ele diz: porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aqui Senhor é o Eterno, o Criador, é o próprio Senhor Jesus. Ele é a vossa força. Por isso, o apóstolo João pode dizer: tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, Cristo, do que aquele que está no mundo. A alegria do Senhor é o Senhor Jesus. É Deus que habita em nós, através do seu Filho, através do Espírito Santo. Somos mais que vencedores e não podemos mais ser uns conquistados, escravizados ou dominados ou influenciados por esses que propagam o erro, mesmo que eles sejam maioria. Com certeza, haverá muitas batalhas, como a Batalha de Troia, mas o próprio apóstolo Pedro nos exorta a resistirmos, batalharmos, como diz em Judas, diligentemente pela fé. Pedro diz para nós resistirmos na fé e lutarmos sobriamente. Ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, sede sóbrios, de uma forma consciente, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. É esse exército de falsos profetas que ele espalha pelo mundo, como diz no versículo 1 de 1 João. E o que que Pedro diz? Resistir-lhe firmes na fé. Somos encorajados a batalharmos, a perseverarmos contra o erro, a tomarmos a espada e lutarmos contra o erro, ainda que sejamos uma minoria. Tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E agora no versículo 5, ele vai falar desses que estão no mundo e a popularidade deles, a popularidade do cavalo de Troia. Quando os gregos simularam ali na praia, no estreito do Mar Vermelho, ali de Dardanelos, na fronteira entre a Turquia e a Bulgária, hoje em dia, onde se crê que foi a entrada ali dos gregos para a cidade de Troia, eles simularam deixar, eles saíram com os barcos, foram se esconder e deixaram apenas o cavalo de Troia ali na cidade. E os troianos, quando chegaram, ficaram fascinados com aquele presente de grego, né? E uma das razões pelas quais os guerreiros troianos decidiram levar o cavalo de Troia para dentro da cidade, que era fortificada, que tinha muros e tudo mais, abriram o portão e entraram com o cavalo de Troia para dentro da cidade fortificada, foi justamente para demonstrar publicamente a suposta vitória que eles teriam tido sobre os gregos. Eles ficaram fascinados com o tamanho daquele cavalo, a beleza daquele presente de grego. E apesar de não existir na época redes sociais, né, talvez se tivesse redes sociais eles teriam feito uma foto e postado lá no Instagram, mas na época não tinha isso, então eles tiveram que levar até a cidade aquele cavalo para mostrar como um símbolo daquela suposta vitória sobre os gregos. Eles foram tentados a demonstrar a popularidade, o êxito que eles haviam conseguido. Sim, aquele cavalo de Troia é um símbolo da popularidade. E muitas vezes a popularidade, a aprovação dos outros, o número de curtidas, o número de aceites, de palmas que são recebidas pelo mundo, podem ser um cavalo de Troia para cada um de nós e para a própria igreja. Ah, mas que exagero, por quê? Que não precisa exagerar dessa forma. Mira, olha, é muito simples. Eles, aqui, que nós vemos, os falsos profetas, procedem do mundo. Olha no versículo 5. Eles procedem do mundo. E mais adiante diz, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Isso é a definição de popularidade. Eles falam o que o mundo quer ouvir e o mundo os ouve. Pronto, a popularidade está definida. Entretanto, a história, não apenas a história do cavalo de Troia, mas a história da humanidade nos mostra que a popularidade, a aprovação, o carisma das pessoas não são sinônimo de verdade. É? Visto o nosso contexto, o nosso ambiente político nesse país, esses gnósticos da época do apóstolo João, no final do primeiro século, usavam algo também aparentemente inofensivo, muito popular, que poderia ser tão chamativo como um cavalo de Troia. E assim eles estavam dentro da igreja, pregando um outro evangelho, bem light, sem a doutrina dos apóstolos, sem maiores compromissos. Olha, a vida cristã, você pode levar como você bem entende. O importante é você, olha, dar o dízimo, o importante é você fazer uma caridade, o importante é você vir na igreja de vez em quando, sem necessidade de ter um compromisso, uma vida séria com o Senhor Jesus, sem passar pela porta estreita. Quantos não são aqueles que ficam em volta da porta estreita, mas nunca passaram pela porta estreita, deixando a sua bagagem do mundo e passando pelaquela porta estreita? Não, ficam apenas na popularidade. E assim, rapidamente, eles se tornam populares, pois esse mundo que a gente leu aqui no versículo 4 e no versículo 5, né, porque procedem do mundo, esse mundo, aqui a palavra cosmos, né, esse domínio, essa ordem mundial, esse sistema, a gente pode dizer, a sociedade os ouve. O apóstolo João está falando, o mundo os ouve, é popular. Ser popular é falar o que o mundo quer ouvir. Mas lembremos de uma coisa, a palavra de Deus nos diz, o próprio apóstolo João no capítulo 5, ele vai dizer mais para frente, na primeira epístola, o mundo inteiro jaz no maligno, sob o domínio desses anticristos, que ele já falou no capítulo 3, ele vai falar aqui no versículo 8 do capítulo 4, novamente. Que se espalham esses muitos falsos profetas, como diz no versículo 1 do capítulo 4. Esse era o retrato da igreja primitiva no final do primeiro século. E quanto isso não é verdade hoje em dia, nesse universo de tudo que é chamado igreja evangélica? Irmãos, se vocês querem uma igreja popular, um movimento bem populista, basta pregar o que o mundo quer ouvir e pronto. Querem uma receita de bolo para isso? 2 colheres de açúcar? Não é desse tipo de receita, mas a receita para ter uma igreja popular transbordando pela janela de gente: basta pregar muita prosperidade, muitos milagres baratos, importar ao máximo as práticas, os hábitos, os costumes do mundo, música do mundo, jamais confrontar os seus membros de pecado nas suas vidas, e como que uma pitada, né, do tempero assim, dessa receita, muito entretenimento, né? muito diversão, muita diversão, à vontade, a gosto do cliente. Afinal, hoje em dia, a concorrência é muito grande com internet, televisão a cabo, nos horários nobres. Então, tem que ter muito entretenimento, muita diversão, e é isso que importa. Está aí a receita para que sejamos uma igreja bem popular. A demanda popular é que a audiência precisa ouvir o que ela gosta, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, disse Paulo a Timóteo, né? Esse desejo por algo popular. E aí facilmente essa igreja vai ser popular. Interessante ver uma frase do grande pregador batista Spurgeon, Já no século XIX, ele dizia o seguinte: aquela igreja que o mundo mais gosta, a mais popular, com certeza é a que mais entristece a Deus. Sim, irmãos, a popularidade pode ser um cavalo de Troia dentro da igreja. Por outro lado, a igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela prega a palavra, ela insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, como diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, independentemente da popularidade. Ela não se baseia de acordo com o Vox Populi, de acordo com as pesquisas, os índices de popularidade, não. Não seleciona passagens apenas, né, água com açúcar, para não ofender ninguém. Não evita textos complicados. Ela percorre a palavra de Deus. Não fica com medo de, não posso tocar nesse ponto, porque senão eu vou perder um pouco da minha audiência. Mas ela segue o exemplo do apóstolo Paulo, que fielmente pregou a palavra de Deus. Ele diz lá em Atos 20, 27, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Ou seja, ele não ficou, isso aqui eu não vou falar porque senão eles vão ficar ofendidos. Olha, agora sim eu vou exortar, isso sim é positivo, isso aqui não, isso aqui é meio duro. Não. Todo o desígnio de Deus. E vocês vão ver que o mundo, quando a igreja prega fielmente a palavra de Deus, o mundo vai reagir, porque o mundo está sob o domínio de Satanás, o mundo jaz no maligno, ele vai reagir. Por isso que diz aqui no versículo 6, né? Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. O apóstolo João está falando isso. Não nos ouve. Assim vai ser a reação do mundo. Vai rejeitar, vai tentar lutar contra, vai desacreditar, vai dar pouca importância para isso. É interessante ver o impacto dos apóstolos no primeiro século. A história lá em Atos 17, quando Paulo e Silas passavam por Tessalônica, é bem interessante, porque o relato diz que eles insistiram com os judeus durante 3 sábados na sinagoga, diz lá no capítulo 17, no versículo 2 e 3. Diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou. Aqui na palavra dialegomai, é dialogar, né, no sentido de argumentar, de contra-argumentar, de convencer, de ponderar. Então esse arrasou aqui tem esse significado, né? Então Paulo e Silas ali passou esse tempo dialogando, tentando convencer com eles acerca das escrituras, expondo, né? Eu acho que ele gostava de pregações expositivas da palavra de Deus, né? Então diz o texto que ele expondo e demonstrando biblicamente, né? Demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é Cristo, o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então, essa era a mensagem de Paulo, expondo a palavra de Deus, né? Seja ela popular ou não, ele estava expondo. E ali, esse arrasou. Então, novamente, não foi fácil, porque tinha muita resistência. E Paulo insistiu durante 3 sábados, tentando convencer aqueles judeus da palavra de Deus. Qual foi a reação? Olha lá mais adiante. Qual foi a reação daqueles que não eram de Deus e que procedem do mundo e por isso não os ouvem? Qual foi a reação? Lemos mais adiante. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem, né? Foram ali no bairro ali, pegaram aqueles malandros ali, né? Ajuntando a turba, né? A turba, a palavra aqui quer dizer um grupo de desordeiros, né? alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, ou Jason, não sei como vocês quiserem falar, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, a Paulo e a Silas, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, e presta atenção, clamando, presta atenção o que ele fala então de Paulo e Silas e os outros cristãos que são da verdade. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui em Tessalônica. Eles têm transtornado o mundo, e aqui a palavra quer dizer virar o mundo de ponta cabeça. Perturbar, alvoraçar, eles estão trazendo algo que está fazendo com que o nosso mundo vire de ponta cabeça. Irmãos, pensemos sobre isso. Será que você faz parte de uma igreja que prega a palavra de Deus e por isso está transtornando o mundo com a pregação da palavra de Deus? Está virando o mundo literalmente de ponta cabeça, contrário à tendência, ao curso desse mundo? Ou será que nós estamos apenas falando o que o mundo quer ouvir? É a popularidade que nos interessa? Reflita sobre isso. Será que muitas vezes, e eu me incluo nisso, quantas vezes a gente fala, puxa, eu não posso anunciar, ou eu deixo de anunciar porque eu não quero criar uma inimizade ou cortar aquela amizade? Quão triste isso quando isso acontece, né? E aí a gente fica com a consciência pesada, fala, puxa vida, eu deveria ter virado o mundo daquela pessoa de cabeça para baixo, eu gostaria de ter transtornado a vida dela, mas eu preferi não. Como isso é triste, e eu peço perdão a Deus por isso. Quantas vezes isso acontece? Spurgeon, ele também disse: a razão pela qual a Igreja de Deus no presente, isso ele disse no século XIX, hein, tem tão pouca influência no mundo, é porque o mundo tem muita influência na Igreja. Irmãos, se nós não temos impacto na sociedade, e quem lembra aqui do pastor Helder que veio aqui em outubro e falou, será que o nosso bairro percebeu que a igreja esteve fechada durante tantos meses? Teve algum impacto? Teve alguma coisa que ficou diferente? Ou passou inapercebido? Estamos buscando popularidade? Queremos falar o que o mundo quer ouvir? Ou pregar a palavra de Deus? Um outro pastor que também já faleceu, conhecido, pastor presbiteriano, fundador do ministério Through the Bible, que existe até hoje, que propaga ensinos bíblicos pela rádio, pela internet, é John McKee, ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte: não me importo se 1.000 pessoas frequentam a sua igreja. Não é isso que importa. Eu estou interessado na mensagem. É a palavra de Deus pregada? Ela é anunciada no poder do Espírito, de forma que o Espírito Santo possa aplicá-la e usá-la? Será que é isso? Nós estamos preocupados com a popularidade ou em pregar a palavra de Deus? O apóstolo João, voltando ao texto, ele diz: nós somos de Deus, no versículo 6. Nós somos de Deus. E aqui ele, não de forma arrogante, mas ele se coloca como um, como eu já disse antes, um dos últimos apóstolos e um dos últimos cristãos que haviam convivido com o próprio Senhor Jesus. Muitos anos já haviam se passado, e ele tinha ali então autoridade como apóstolo, como aquele que tinha conhecido pessoalmente a Deus, né? Ao Senhor Jesus, ele pode dizer: aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Ou seja, é como se ele estivesse falando: olha, eu sei o que eu estou afirmando, eu conheci o Senhor Jesus, eu vivi com os apóstolos, eu sei as doutrinas, eu sei as cartas de Paulo, eu conheci a Pedro pessoalmente, eu sei o que ele escreveu, eu sei o que está escrito na Epístola aos Hebreus, eu sei a história do livro de Atos que Lucas relatou, eu conheço tudo isso, eu conheço o Velho Testamento, eu conheço o Torá, eu conheço a Palavra de Deus. Olha, eu conheço essa palavra, como diz o profeta Isaías, lá em capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então o apóstolo João está falando: olha, nós somos de Deus, eu posso afirmar isso. Aquele que conhece a Deus nos ouve, ouve a doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus permanece, ela não se altera, ela não sai de moda, ela não se tornou insuficiente, não requer uma atualização, como tem um pastor aí famoso dizendo isso nos nossos dias, como que se a palavra de Deus tivesse incompleta, não fosse adaptada para os nossos tempos. Ao contrário, a palavra de Deus, ela é atemporal, ela é 100% completa. Billy Graham dizia: mais atual do que um jornal que irá circular amanhã. Sim, ela foi escrita por homens há muitos anos, mas 100% inspiradas por Deus, como nos diz 2 Timóteo 3,16. Na sua forma original, totalmente inerrante, sem erros, perfeita, preservada através dos séculos, pela fé, revelada, exposta, pregada, uma vez por toda, entregue aos santos, como diz lá em Judas 3. E João afirma: aquele que conhece, nos ouve. Aquele que conhece a palavra de Deus, nos ouve. Como uma ferramenta aos seus leitores, o apóstolo João vai concluir essa parte, ressaltando, falando: olha, no final das contas, é isso que conta. Nisso, reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. E aqui reconhecer, o verbo gnosco quer dizer descobrir, se consegue provar, se consegue entender. Está relacionado com o entendimento, né? Gnóstico, né? Vocês podem reconhecer, vocês podem perceber a diferença, o contraste entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Esses falsos profetas, do versículo 4, esses pseudos cristãos, esses gnósticos progressistas que achavam que a doutrina já tinha caducado, são aqueles que ouvem as pregações, frequentam a igreja, mas rejeitam aplicar a doutrina bíblica nas suas vidas. E não consideram ela importante. Ao contrário, acham que ela é um fardo, um peso, um peso na vida cristã. Eles estão interessados em outra coisa. E por isso, propagam o erro. Mas eles prestaram conta. E eles, com certeza, esses que eram gnósticos no primeiro século, prestaram contas por isso. Eles prestarão contas hoje também, esses que propagam o erro. Prestarão contas a Deus, diante de Deus. Estejam certos disso, a palavra de Deus é clara, no primeiro capítulo aos Romanos: tais homens são por isso indesculpáveis. Mais adiante diz: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, pois eles mudaram a verdade de Deus, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento do Senhor Jesus, em quê? Em mentira, em espírito de erro, em falsa doutrina, em falso evangelho. um outro evangelho, que dá a impressão às pessoas que elas estão salvas, mas não estão. Pois eles mudaram a verdade em mentira, e por haverem desprezado o conhecimento, eles desprezaram reconhecer o Espírito de verdade. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, foram reprovados por Deus. Mais uma vez, para aqueles que conhecem intimamente ao Deus verdadeiro, através do seu Filho, esses não ficam iludidos com os cavalos de Troia que aparecem dentro da igreja contemporânea. Por mais populares que possam ser, por mais carismáticos que possam ser, eles não se encantam com a popularidade, com os números de seguidores no Twitter ou a quantidade de curtidas no Instagram. Não. Eles buscam apenas isso que eu gostaria que ficasse para nós, para a nossa igreja. Eles buscam apenas a essência, a simplicidade da palavra de Deus. A simplicidade da pregação da palavra de Deus. Nada mais. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 18, versículos 37: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em Mateus 7, 24, ele diz: não apenas que ouve, mas que guarda e vive diariamente a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Na simplicidade, o Senhor Jesus ensinava os seus, os verdadeiros, não aqueles que o abandonariam, mas aqueles que iriam ser os pilares da igreja. Como nós vimos no final do capítulo anterior, no versículo 24 do capítulo 3, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós. Eis aí a evidência, eis aí o ponto, aquilo que nos diferencia. Nisso reconhecemos o Espírito de verdade e o Espírito do erro. Que apesar das nossas falhas, com certeza, longe de sermos uma igreja perfeita, com certeza somos um grupo de homens e mulheres pecadores, porém redimidos em Cristo. Apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, para que nós nos apeguemos ao Espírito da verdade e não ao Espírito do erro. Que nós possamos ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus e que Ele faça a obra nas nossas vidas, para a sua glória, para o encontro na eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é clara. E ela nos dá, Senhor, as ferramentas claras, úteis para discernirmos o espírito de verdade e o espírito do erro. Senhor, apesar da luta dos nossos dias, lutas sociais, econômicas e, por que não, as espirituais também, o espírito do erro que prevalece, a maioria de tantos que pregam um outro evangelho, Senhor, nós clamamos por misericórdia. Misericórdia para nós, para a nossa igreja, para que possamos, na simplicidade, nos apegarmos à Tua palavra e nada mais, Senhor. Que possamos estar sendo moldados, nutridos, formados à Tua imagem, para o encontro triunfal da Tua igreja, que ela se apresente sem rugas, sem mácula, Senhor, diante do Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque maior é aquele que está em nós, através do Seu Espírito, do que aquele que está no mundo. E mesmo que tenhamos que batalhar, mesmo que tenhamos que lutar contra o erro e, mesmo que sejamos impopulares, ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos à Tua verdade e sermos, a andarmos de uma forma digna de sermos chamados Teus filhos. Obrigado, Senhor, de nos sustentar nessa semana que começa, apesar das lutas que estão adiante. Ajuda-nos, Senhor, a depender de Ti. Não podemos vencer os cavalos de Troia, os inimigos, com as nossas próprias forças, mas podemos depender daquele que é maior. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós cremos nisso, porque conhecemos e cremos no Senhor Jesus Cristo. Que isso seja verdade na vida de cada um aqui. Em Teu santo nome, amém.